Hoje a gente vai conhecer um pouquinho das práticas sociais e de sustentabilidade do Bioparque de Toledo, que é o maior parque particular científico e tecnológico de biociências do país. É praticamente uma cidade. E toda cidade precisa de ações sociais e de sustentabilidade. E esse é o nosso assunto hoje.
Visões ESG. Investindo no futuro, hoje.
Então, aqui conosco hoje o Luiz Donaduzzi, ele que é um ícone da indústria farmacêutica, para falar sobre o Bioparque de Toledo, no Paraná, essa iniciativa que é muito importante, grandiosa iniciativa. Luiz, muito obrigada pela participação aqui no Visões ESG, tudo bem?
Tudo bem, somos nós que agradecemos e agradecemos as pessoas que vão nos assistir ou nos ouvir.
Luiz, queria que você explicasse para quem está nos acompanhando por aqui o que é o Bioparque de Toledo, que é o maior parque científico que a gente tem aqui, parque científico, tecnológico e de biociência. Queria que você explicasse o conceito do Bioparque e falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho como é que funciona.
Ok. Sim, o Bioparque é o maior parque científico e tecnológico do Brasil, privado, isso é importante. Uhum. Porque nós temos parques grandes aí que são públicos. O bioparque é um ecossistema em que nós unimos empreendedorismo, educação e inovação, de forma que a gente possa gerar empregos e renda. A proposta inicial são de 30 mil postos de trabalho no longo prazo. Então, é um trabalho dantesco que a gente está fazendo. Até porque... para um parque desse, nós precisamos de 75 mil moradores. Então, vai ser uma pequena cidade tecnológica. E aí os desafios são realmente muito importantes. São 1.000 empresas, são 4 universidades, estamos construindo um hospital, estamos construindo um centro de empreendedorismo. E construindo a cidade, plantando as árvores, fazendo as ruas, fazendo os canteiros, plantando a florzinha, etc.
E quando você constrói uma cidade, você pensa em vários aspectos, por exemplo, na sociedade, né? Na pessoa que vai estar ali. Vocês estão construindo, obviamente, um hospital. Vocês têm projetos educacionais também para o bioparque?
Sim. Nós estamos construindo um projeto de excelência. Ele não pode ser nada abaixo de excelência. Tanto é que as notas que a gente está tirando agora de reconhecimento no MEC, elas são 5, que é o máximo. Só que é um projeto que ele é inclusivo, porque muitas vezes os projetos de excelência no Brasil, na área de educação, eles são muito caros e quem tem acesso é a classe média alta. Não. Nós, quem tem dinheiro para pagar, paga. Quem não tem dinheiro tem bolsas, porque nós estamos transferindo uma grande parte da nossa riqueza para bolsas de ensino, bolsas para trabalhar com inovação, bolsas para desenvolver empreendedorismo, incubadoras, aceleradoras, etc.
E tudo isso é uma democratização do acesso à ciência, do acesso ao conhecimento em um lugar que está integrado ali com universidade, com casa. Você pode falar um pouquinho sobre a importância dessa inclusão em uma área que está tão integrada ali, que está tão próxima da ciência e da tecnologia?
A empresa que a gente fundou, começamos do zero absoluto em 90 e hoje chegamos a 5.400 colaboradores, a Prats e Donaduzzi. Eu sempre tive um foco para os pequenos, aqueles que têm mais dificuldade de crescer. Alguns eu consegui puxar para cima e outros não teve jeito, as pessoas não quiseram estudar, não quiseram avançar. E eu sinto eticamente uma dívida com esse pessoal, porque não adianta dar salário, porque a empresa quebra e aí todo mundo perde o seu trabalho. Mas uma maneira de ser justo ofertar a eles, ou aos filhos ou aos netos, ensino de alta qualidade ancorado em bolsas. Então, nós estamos distribuindo 8 milhões e meio de bolsas de ensino. E o primeiro público são os meus funcionários da Prats e Donaduzzi. sobretudo os pequenos, onde tem bolsa integral.
Agora, Luiz, mudando o foco agora de educação para sustentabilidade, eu queria que você falasse sobre algumas ações de sustentabilidade que foram adotadas na criação, na construção do bioparque.
O bioparque é um território de 5 milhões de metros quadrados. Nós fizemos o estudo de impacto ambiental, seguimos todos os protocolos. Nós temos um projeto inovador, ou pelo menos inovador na nossa região, que é captar a metade da água, ela é infiltrada no solo através de estruturas de pedra dentro do solo, dentro das ruas, que captam aquela água, e ela acaba não indo no rio, dando aquela enxurrada durante uma chuva forte. Uhum. Eu preciso de água para irrigação de plantas, irrigação de árvores, de gramados, para lavar as ruas, para lavar calçada, para vaso sanitário. E só que fazer um projeto de captação de água da chuva é insuficiente. Hoje nós estamos com um projeto importante, que é tratar a água que é captada das ruas e que vai para o rio, captar ela lá próximo do rio, trazer essa água de volta, tratá-la e, a partir dali, utilizar nesses vários segmentos que eu falei. Então, para mim, esse projeto é importante. Mas nós temos que continuar andando na direção de energia solar e no cuidado com a água. Aliás, quando a gente fala de inovação, nós temos um projeto muito importante, inclusive a própria Sanepar está trabalhando conosco, no reuso de águas de indústria, sobretudo da agroindústria, que nós somos muito fortes na região. Então, o que vai acontecer com a água da superfície em 30 anos? E o aquífero Guarani, quanto que nós podemos explorar? Quanto que isso vai custar para explorar? Mas o Brasil tem um potencial de aquífero fantástico, e nós estamos nos tornando o maior produtor de alimentos do mundo, e a gente vai alimentar o mundo, essa é uma realidade. Com a água que nós temos aí, nós vamos alimentar o mundo. Agora, nós precisamos cuidar dessa água, isto é fundamental. Então, é um projeto de longo termo, de 20, 30 ou 40 anos, mas que nós estamos trabalhando hoje, que é estudar a melhor maneira de utilizar a água.
Você é um empresário com muitos anos de experiência, né, com uma história aí grande, sua e da sua família, e eu queria que você falasse sobre a importância de hoje a gente pensar em projetos como esse, sem deixar de lado a sustentabilidade, até por questões muito mais, claro, pelo meio ambiente, pelo planeta, mas também pela parte financeira, né? Porque quando a gente fala de economia de água, a gente está falando também da parte financeira da empresa, principalmente num negócio tão grandioso, num projeto tão grandioso como o Bioparque, né?
Se o projeto não é sustentável, a menos que o governo interfira e obrigue as pessoas ou as empresas a fazer, ele não se viabiliza, ele tem que ser sustentável. Ao mesmo tempo, todo mundo tem que começar a tomar consciência de que a maneira que a gente está usando o planeta hoje, que é um ecossistema vivo, ele não se sustenta mais por muitas décadas. Alguma coisa pesada vai acontecer. Então, o mundo está hoje trabalhando em cima das energias limpas. Isso avançou muito. Por quê? Porque hoje a energia eólica se tornou viável, a solar se tornou viável, né? Hoje estamos exportando hidrogênio, que vem a partir da energia eólica no Nordeste. Então, se o projeto for viável, amanhã depois provavelmente nós vamos ter que pagar pela água que a gente retira, porque a água é a mesma coisa que o petróleo, é um bem da humanidade. Então, ele tem um valor. Hoje não custa nada, só lá abrir o poço e pegar água. Agora, e amanhã, como que isso vai ser? Então, as empresas vão ter que tomar consciência de que elas vão ter que reutilizar essa água.
Luiz, muito obrigada pela entrevista, pela conversa aqui no Visões ESG.
Somos nós que agradecemos. Fica um forte abraço a todos.
E o Visões ESG volta na semana que vem com mais conteúdo para você sobre essas três letrinhas tão importantes no nosso presente e para o nosso futuro, sobre sustentabilidade, práticas sociais e de governança. Visões ESG, investindo no futuro hoje.
Visões ESG, investindo no futuro hoje.